Professor Daniel, boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Tudo certo, professor. Hoje, então, vamos falar da geração Z e descontroles. O que é isso?
Nós estamos falando sobre um estudo que saiu recentemente, falando sobre o perfil da geração Z e como ela tem se comportado em relação às suas finanças pessoais. Você acredita que quase metade das pessoas entre 18 e 24 anos, né, que tem alguma renda, que ajuda em casa e que tem tantos acessos e competências, nasceram já com a internet na veia, né, com a internet na mão, né, ainda usam algumas formas bem rudimentares como papel para poder controlar as suas finanças pessoais, né? E quando guarda dinheiro, guarda de forma conservadora. Em poupança. Olha que coisa incrível.
Nós vamos refazer o contato com o professor Daniel. Tivemos um corte na conexão com o professor. Perdemos a última frase do que ele nos falou. O professor Daniel estava nos falando sobre um estudo que saiu sobre os descontroles da geração Z. Como que a geração Z faz para controlar as finanças pessoais. E retomamos o contato com o professor. O senhor estava explicando, professor, que eles têm uma forma conservadora de fazer as finanças? Como é isso?
Exato, de controlar as finanças, usando papel e caneta. E quando vai investir, investe ainda em meios mais tradicionais, como especialmente poupança. Isso é um alerta muito interessante quando fala sobre como essas pessoas estão pensando e gerenciando suas finanças, né? Se você imaginar que 47% dessas pessoas estão fazendo um controle rudimentar, a maioria delas, fora essas pessoas, né, dizem que esse descontrole, essa forma de não conduzir corretamente é porque não sabe fazer. Cerca de um quinto, 20% diz que não sabe fazer nenhum controle em finanças pessoais. De novo, aquelas pessoas entre 18 e 24 anos. Falamos ainda de 18% terem preguiça de poderem controlar suas finanças. Então, veja só, são pessoas que estão trabalhando, que ajudam em casa, que ganham seu dinheiro e que estão sentindo, ao fazer as contas, fazer os seus controles de finanças pessoais, sentindo aquela vontade de não fazer, né? Eu fiz uma pesquisa também com os grupos que eu participo e perguntei sobre isso, né? Qual seria a razão pela qual eles entendem que não vale a pena fazer esses estudos ou controlar as finanças? A resposta, a maior parte, foi: é que eu ganho tão pouco, então não preciso fazer esse tipo de controle, porque o pouco que eu ganho não preciso de controle nenhum, eu já sei quanto estou gastando. É uma forma intuitiva, né, disso, de fazer esse controle. Porém, o prejuízo não está apenas no controle que não existe agora, mas na falta de aprendizado, de cultura financeira para garantir que isso, no médio e longo prazo, reflita realmente em benefício para ele como educação financeira.
Uhum. Se eu não consigo controlar o pouco, como que eventualmente vou controlar o muito, né?
Exatamente isso, exatamente isso. Né? Pra você ter uma ideia, 8 a cada 10 não tem renda e que aquele renda que eles possuem. A maior parte deles trabalham com carteira assinada e 23% estão em trabalhos que são informais. Né? Então, 36% com carteira assinada, 23% com trabalho informal. Nós falamos de quase 60% do volume total de pessoas trabalhando que tem alguma renda, de forma direta ou indireta. Realmente está em ver como essas pessoas precisam garantir ou investir um pouco mais de tempo do seu resultado para garantir um futuro um pouco mais saudável, como a gente falando.
E o segredo é aprender a se controlar, né, professor? Tem uma dica?
Pois é, como você bem falou, né? Se o pouquinho que eu ganho não está controlado, e eu digo gerenciado, como é que eu posso fazer aquilo prosperar e multiplicar? Então, a regra número 1 é controlar. A regra número 2 é gerenciar. Depois que eu sei o que eu tenho, o que eu devo, quanto eu gasto, aí eu posso fazer uma gestão disso. E com a gestão eu posso começar a trabalhar para garantir alguns sonhos serem realizados. Então, imagine que se eu vou desenvolver um projeto de viajar, a geração Z gosta de viajar. A geração Z também gosta de ir muito em restaurantes e festas, né? Isso é ótimo, faz parte dessa geração que é pulsante em vida. Então, poder fazer esses projetos de viajar, de consumir e de gastar com tranquilidade é importante. Então, Primeira coisa, é esse controle, o orçamento doméstico ou seu próprio orçamento, poder verificar e saber se realmente aquilo que está na sua conta é seu e daquilo quanto pode ser utilizado para poder fazer esses projetos, né? Mas é pouquinho só por mês. Se sobrar R$50, né, honre esses R$50. Pense que são R$50 que sobraram no seu esforço mensal de todo o tempo de trabalho, tipo 220 horas trabalhando para sobrar só aquilo, para sobrar tudo aquilo. Se você vira um mês e já não está devendo, já é um sucesso. Então, comece a honrar realmente o seu trabalho e garantir que esse pouco que sobe comece a multiplicar dia a dia. E depois de ter um dinheiro guardado, aí nós podemos pensar e discutir sobre oportunidades de investimento de valores maiores, com taxas também melhores. Mas tudo começa de pouquinho em pouquinho para poder fazer crescer esse bolo todo.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima semana.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Até semana que vem.